rapidamente manifestar nossa alegria de voltar para a igreja depois de 15 dias de descanso. Foi muito bom descansar. Obrigado pelas orações. Estamos aí renovados e já devidamente engajados para um tempo novo de Deus para nós como igreja em 2017. Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. A princípio nós vamos ler no capítulo 1, nos versículos 22 e 23 e depois no capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, queridos? Palavra de Deus. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o que é a igreja. Se você teve a oportunidade de receber um dos nossos informativos semanais e se você tem o hábito de dar uma olhadinha naquela pastoral, naquele texto inicial, você deve ter percebido que ali nós estamos falando sobre o que é a igreja. A igreja é você, sou eu, com um propósito. Segundo muitos estudiosos, dizem que a igreja é o grande mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a sua igreja. Portanto, tentar definir a igreja a partir de padrões humanos é muito difícil, porque se ela é um mistério para o próprio Cristo, imagina para nós. As Sagradas Escrituras também não nos dão muitas informações assim, dizendo a igreja é isso, a igreja é aquilo. Existem alguns textos que nos ajudam. Mas quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele, por uma divina inspiração e revelação do Espírito Santo, ele consegue nos dar algumas pistas do que de fato é a igreja de Deus. A igreja que não é baseada em ritos, em princípios que escravizam. A igreja é Cristo, e este, crucificado. A igreja é a comunidade daqueles que foram restaurados, regenerados, aqueles que estavam longe, aqueles que não conheciam a palavra, aqueles que estavam entregues às suas práticas de pecado. A igreja é esse ambiente onde estes que se encontraram com o Cristo crucificado foram regenerados. E ele diz mais, porque eu só vou mencionar esse texto assim, dessa forma agora, de que Cristo é o fundamento da obra mesmo que ele faz. Ele morreu na cruz, ele resgata pessoas, ele edifica a sua igreja por ele, para ele e por meio dele. Cristo é o fundamento. Eu e você, na linguagem do apóstolo Paulo, somos o edifício, a construção que Cristo fez para que eu e você pudéssemos revelar a glória do Pai. Amém, queridos? É isso que esse texto aos Efésios, de uma forma mais simples, nos diz. E a gente precisa entender isso. Por isso, para se falar da igreja, não há como se pensar em outra coisa a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Para falar da igreja, precisamos falar de Cristo. A igreja só existe por causa de Cristo. Cristo, como eu disse, como o apóstolo Paulo também diz aqui no texto aos Efésios, é o fundamento da igreja. E a palavra fundamento vem do latim fundamentum, que significa aquele que está sendo balizado, aquele que está sendo apoiado e desenvolvido sobre uma coisa. Então, Jesus é aquele que é o princípio e também aquele no qual a igreja se apoia. Ele não só idealiza, mas ele sustenta, ele é o fundamento que inspira, e ele é o fundamento que consiste a consistência e a solidificação da igreja. A igreja está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. A essência da existência da igreja está na pessoa de Jesus Cristo. Tudo, aliás, é para Jesus Cristo. Você se lembra daquele texto de Romanos, se não me engano, é Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 36, lembra desse texto? Se o pessoal ali do Davi tiver, você vai ver que texto interessante. Romanos 11, 36 diz: por dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Cristo fundamenta tudo. É Cristo que estabelece o sentido sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua igreja. Não há igreja sem esta estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. A igreja está fundamentada, e eu quero bater muito nessa tecla, em Cristo e não em outras coisas, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é o que sustenta, ele é aquele que inicia, ele é a base da igreja. O grande equívoco de muitos é querer achar que a igreja está fundamentada em outra coisa a não ser na pessoa de Jesus Cristo. E na história, todos aqueles que entenderam ou tentaram pensar na igreja com outro tipo de fundamento que não fosse a pessoa de Jesus Cristo, se decepcionaram, se machucaram, se feriram e se feriram muito. A igreja de Cristo é inspirada numa pessoa, Jesus. E a igreja de Cristo também é feita para pessoas, eu e você. A igreja de Cristo tem como fundamento Cristo, que pensa em gente, que pensa em pessoas. Então, se a igreja de Cristo é fundamentada numa pessoa, para pessoas, quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós não, sou eu. Aonde você está, a igreja de Cristo está, se você vive como o fundamentado por esse Cristo. Se esse Cristo crucificado salvou a sua vida e ele tem feito diferente na sua vida, onde você estiver, a igreja de Cristo está. Se tivermos 100 pessoas regeneradas por Cristo, ali está a igreja. Se tivermos 10, ali está a igreja. Se tivermos uma apenas, ali está a igreja. A igreja se mede pela ação do Cristo ressuscitado na vida de um indivíduo. E a melhor maneira da gente poder entender isso é um diálogo que Jesus teve com um cidadão, e eu sei que aqui nos 12 cestos cheios vocês ouviram falar desse apóstolo, já que foram mencionados todos eles, chamado Pedro. A melhor maneira de você entender o que é a igreja é tentar pensar um pouco no diálogo de Jesus com Pedro em Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo 13. É muito interessante pensar, já eu vou pegar o texto, porque na cultura oriental, uma palavra, às vezes, ela não tem um significado único. Uma palavra tem um significado de um contexto, de um ambiente, de uma dinâmica, de uma ação. E eu não sou, não tenho aqui o VT, tá certo? O DVD da conversa deles, daquele culto, daquele dia. Mas olhando para o texto bíblico, eu tento imaginar um pouco como esse texto aconteceu, e visualmente, eu pensando no diálogo com Cristo e Pedro, eu consigo chegar perto do que é a igreja. Você está comigo? Já já vou te mostrar isso aqui ao vivo e a cores. Então, vamos ler o texto, Mateus 16, versículo 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. A igreja é a celebração daqueles que têm uma revelação sobre quem Cristo é. Deixa eu escolher um Pedro aqui, deixa eu pensar num Pedro para escolher aqui. Hugo, vem cá. Você tem cara de Pedro, Hugo. Brincadeira, vem cá, vem aqui, por favor. Vai ter uma participação aqui de teatro que vocês vão achar formidável. Eu imagino, naquele dia, o texto diz que Jesus já havia feito muitos milagres. E as pessoas estavam tentando entender o que estava acontecendo. Ele tinha multiplicado os pães, ele tinha feito milagres sobre pessoas que estavam enfermas. E muita gente ficou indagando: mas por que ele faz isso? Quem é ele? De onde ele vem? Como ele faz essas coisas? E o povo vai falando, o burburinho do povo. Você já viu esse filme, não? Quando o povo começa a falar, vai longe, não é isso? E aí foi, mas também no meio disso haviam os religiosos que não acreditavam em Jesus e que queriam de alguma forma difamar ou tirar a importância da pessoa de Cristo do que ele estava fazendo. Então Jesus, que não é bobo nem nada, sabe que os seus discípulos estão no meio desse fogo cruzado. E quando você está no meio de um monte de informação, é complicado você raciocinar, porque tem gente falando uma coisa, tem gente falando outra, tem gente dizendo isso, tem gente dizendo aquilo. E eu acredito que os discípulos estavam assim, meio que com um ponto de interrogação em alguns momentos na sua cabeça, diante de tantas coisas que estavam acontecendo, como deveriam se postar ou deviam se portar diante da multidão. Então Jesus, reunindo os discípulos, olha para eles, e aqui nós temos o Pedro. Tudo bem, Pedro? Vamos fazer assim: você é Pedro e eu sou Jesus, tá bom? E Jesus está conversando com Pedro, com os discípulos, e ele diz assim: quem a multidão está dizendo que eu sou? E vocês que são a multidão estão dizendo: ele é Moisés, ele é Jeremias, ele é um dos profetas, e etc. E vão falando, e os discípulos estão tudo ali, né? E vocês? Eles estão falando isso. Mas e vocês? Diante de tudo isso que vocês estão ouvindo, diante de tudo isso que está acontecendo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, e aqui está o Pedro, na revelação de Deus, diz, e ele recebendo dos céus uma revelação do Pai, diz o texto, ele olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando ele ouve essa palavra, Jesus diz, bem-aventurado és, filho de Jonas, porque não foram homens que te revelaram estas coisas, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e aí tem uma grande confusão sobre qual é a pedra, quem é a pedra, que pedra é essa? Muita gente acha que é Pedro, e muita gente naquele momento acha que Jesus está falando dele mesmo. Mas Jesus está falando da afirmação que o Espírito Santo colocou na boca de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta revelação do céu, do Kyrios, de quem é o Kyrios, de quem é o Cristo, eu digo que sobre este fundamento, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou fundar a minha igreja. Então a igreja de Jesus nasce por uma revelação de quem Cristo é. Cristo sendo visto e sendo entendido, abre as portas do que de fato é a sua igreja. Naquele momento a igreja nasceu na vida de Pedro, porque ele teve uma revelação de quem Cristo era. Muito obrigado, Pedro, uma salva de palmas para o nosso ator fabuloso. Não se pode pensar na igreja sem se ter uma revelação clara de quem Cristo é. Se você quer ser a igreja de Cristo, já que nós dissemos que a igreja somos nós, você e eu precisamos ter uma clara noção de quem Cristo é para nós. Quando você entende que se ele é o seu Kyrios, e a palavra Kyrios é Senhor, o Senhor, o Filho do Deus vivo, quando eu e você entendemos isso e declaramos isso na nossa vida, naquele dia a igreja de Cristo nasceu para nós. Nasceu em nós e acontecerá através de nós. A igreja de Jesus Cristo nasce da revelação do Cristo na vida de cada pessoa. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, no dia que você disse assim, eu quero recebê-lo como meu Kyrios, como meu Senhor e o meu Salvador, eu reconheço a tua obra, eu reconheço que eu sou um pecador. No dia que você declarou isso, naquele dia a igreja de Cristo nasceu para você. Não é porque você vinha a um templo, não é porque você participava de um culto que você já era a igreja de Cristo. Você se tornou a igreja de Cristo no dia que essa revelação se tornou a sua história. Se tornou a sua declaração, se tornou a sua consciência a respeito de quem Cristo é. Por isso, tem muita gente que está no templo e não é a igreja. Porque não tiveram ainda uma revelação do Kyrios. Cristo ainda não é o seu Senhor. Cristo ainda não é aquele que domina o seu coração, a sua mente, as suas atitudes, a sua palavra, as suas palavras, a sua vida. Por isso que Jesus faz questão de dizer para os discípulos, diante de tantas coisas que as pessoas estavam dizendo, ele dizendo, o fundamento da minha igreja é este, eu sou o Senhor que veio do céu para salvar a todos. Não é lindo isso, querido? Ao mesmo tempo que isso é lindo, isso também é intrigante muitas vezes sobre a nossa vida. Porque quem não vive nessa dimensão tem que pensar se é a igreja de Cristo ou não. Então a grande crise é, muitos podem estar participando de uma denominação, de uma organização, de uma reunião num templo, mas não serem a igreja de Cristo, porque ainda não tiveram essa revelação. E aí está a coisa mais linda do mundo. Não é a igreja que revela Cristo, é Cristo que revela a igreja. A igreja só acontece quando Cristo acontece na vida de alguém. A igreja só nasce quando Cristo nasce na vida de alguém. É Cristo quem revela a igreja. Não são pessoas, não são doutrinas, não são dogmas. É Cristo quem revela. E isso, querido, tem que ser muito importante para nós, porque hoje em dia nós vivemos numa dinâmica de pessoas muito adoecidas quando se fala a respeito de igreja. Porque muita gente acha que uma igreja acontece quando um grupo de pessoas se reúne em um determinado lugar e ali eles começam a celebrar os seus ritos, os seus costumes, começam a celebrar ali uma reunião, e aí eles acabam olhando para o líder, para as pessoas, para as doutrinas, para as coisas, e aí elas acabam muitas vezes não entendendo que o foco principal e primordial e essencial e fundamental da igreja é Cristo. E aí, não olhando para Cristo, olhando para as pessoas que são falhas, que são pecadoras, que decepcionam e que vão decepcionar-se também, muitas vezes, diante de uma dificuldade, eles se frustram. E aí, o que, que eles falam? Eles falam mal da igreja. Hoje, no Brasil, existem milhões de desigrejados. Eu trabalhei uma época com algumas pessoas que estavam estudando isso, alguns anos atrás, tentando entender por quê, como eles viviam. Parecia até aquela reportagem do Globo Repórter. Como eles vivem, com quem eles andam, o que eles comem. Aquela coisa, sabe? Mas eu fico pensando que muita gente hoje que desdenha da igreja não entendeu o que é a igreja. E eu, como pastor, eu fico triste quando eu escuto pessoas com essa situação e vejo. Porque pessoas que inverteram o papel, porque quando existe uma revelação de Cristo, existe uma revelação da igreja, não o contrário. Então, se Cristo não está como fundamento e alguma outra coisa ou pessoa está, nós precisamos repensar o que é a igreja. Você está me entendendo? Você está comigo? Deixa eu só te dar uma ideia rápida, você entendeu o que eu estou querendo dizer, porque eu queria muito que você entendesse. Espiritualidade todo indivíduo tem. Todo ser humano tem espiritualidade. Se você pensar no aspecto criacional da Bíblia, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Deus deixou o homem com um DNA claro de ter uma necessidade de Deus. O homem tem uma necessidade de Deus. Tanto é que quando ele pecou e achou que ele poderia ser o seu próprio Deus, ele viveu com esse buraco enorme que veio ser preenchido por Jesus. Tudo bem? Se você não acredita na Bíblia, que não é o caso, eu acredito dos que estão aqui, mas tem gente que acredita no criacionismo, na evolução, você pode olhar nas eras líticas, paleolíticas, mesozoicas e outras mais, que você vai perceber que também o ser humano, mesmo que tenha sido um micróbio super desenvolvido, ele, em um determinado momento, ele precisou se relacionar com alguma coisa que transcendesse a ele, consagrado. Ele entendeu que alguma coisa lhe faltava, então ele adorava uma pedra, um pau, um fogo, um ser do céu, porque ele tinha uma necessidade. Isso é espiritualidade, é a necessidade que o indivíduo tem de se relacionar com o sagrado. Tudo bem? Nós que somos, cremos na Bíblia, entendemos que a nossa essência espiritual só é suprida na pessoa de Jesus Cristo. O que é religião? Religião é a forma com que cada um organiza a sua espiritualidade. Então, eu organizo a minha espiritualidade religiosamente, falando de Cristo, vivendo para Cristo, olhando para a palavra, e tem outros que vivem a sua espiritualidade organizada de uma outra forma, com uma outra religião. Aí a religião já é diferente. Espiritualidade é igual em todo mundo, porque todo mundo tem uma necessidade de se relacionar com o sagrado, mas a religião é diferente. Você está entendendo? Cada um organiza a sua forma de se relacionar com o sagrado. É como eu organizo a minha espiritualidade. Por isso que vem do latim religare, como ligação com o transcendente. Quando você coloca os princípios da religião, o caminho, como aquilo que se torna mais importante do que de fato com a essência, você está com um problema. E no decorrer da história, muita gente foi colocando os dogmas, a sua religiosidade, num patamar muito mais elevado, muitas vezes, do que da sua própria espiritualidade. Tem muito religioso que não é espiritual. É só você olhar para os fariseus que Jesus bateu firme. Agora, tem muita gente que é espiritual e não é religiosa. Então, eu tenho que entender que a religião, ela precisa ser um caminho que me leve a me conectar mais a Deus e mais às pessoas. E não o contrário. E eu preciso entender que, como igreja de Cristo, o fundamento é Cristo e não os dogmas, não os ritos. Quando eu valorizo isso a mais do que a Cristo e do que as pessoas que Cristo ama, eu estou com um problema. Você quer ver um exemplo? João capítulo 8. Lembra do que aconteceu em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11? Você se lembra disso ou não? Uma mulher, que era uma prostituta, foi capturada pelos religiosos, e ela foi levada pelos religiosos até Jesus, e eles queriam apedrejá-la. Você está comigo? E aí, acontece toda aquela situação, o texto diz, e eles começam a acusá-la, Jesus diz o texto que estava escrevendo na areia, meio encurvado, e aí Jesus se levanta diante de toda aquela situação, e ele diz assim: vocês são religiosos, vocês estão invertendo as coisas, vocês estão colocando os ritos, os dogmas na frente do que Deus ama. Essa mulher é amada por Deus. Outra coisa, vocês são igualzinho a ela, porque eu escolhi fundamentar a minha igreja em pessoas como ela, pecadoras, falhas e fracas. Quer ver eu mostrar isso para vocês? Tudo isso eu estou pensando que Jesus pensou, tá certo? Estou inventando aqui. Aí Jesus pegou lá e disse assim: então tá bom, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Você lembra do que aconteceu no texto? Diz o texto que de um a um, eles foram dando linha, foram saindo. E aí Jesus se levanta, percebendo que todos se foram, estava apenas a mulher, ele olhou para ela e disse assim: cadê aqueles que te acusam? Cadê aqueles com as suas leis? Cadê aqueles com as suas normas? Ela diz: Senhor, todos se foram. Ele diz: então a graça vai entrar na tua vida. Vai e não peques mais. Naquele dia, a igreja de Cristo nasceu para aquela mulher. E nasceu através da vida daquela mulher, porque na graça não importa quem você foi, importa em quem você se tornou em Cristo. Você está entendendo? Quando eu inverto isso, eu tenho problemas. A minha vida como igreja de Cristo deve estar fundamentada nele. Ele é a minha inspiração, é para ele que eu tenho que olhar. Por isso, irmão, se eu olhar para qualquer pessoa aqui da IP em Filadélfia, você vai ver problema. Se você olhar para mim, não vou citar os outros pastores, você vai ver uma pessoa com problemas. Se você tentar se inspirar em mim, você vai, de alguma forma, em algum dia, se decepcionar. Porque eu sou uma pessoa falha. Agora, se você olhar para mim como uma pessoa que também olha para Cristo, que tem os seus defeitos, os seus erros, as suas mancadas, mas que tenta acertar e ser regenerado, você vai ficar firme também. Porque você vai entender, como ele é falho, eu também sou, e como Cristo transforma, Cristo também pode me transformar. Você entende isso? Não adianta sair daqui e ir para lá, porque aquele outro lugar vai ter gente com problemas. É só uma questão de tempo. E aquele líder que parece ser tão bom se torna o próximo alvo até os seus defeitos aflorarem. Segunda lição importante sobre o que é a igreja. Você precisa entender que a igreja de Cristo é o lugar onde Deus quer estabelecer o seu propósito. E o grande propósito de Deus na igreja, que somos eu e você, sim, você entendeu isso, que sou eu? É que você e eu nos conectemos a Deus para nós nos conectarmos pessoas. Qual é o objetivo de você ter sido salvo? Qual é o objetivo hoje nós recebemos pessoas aqui? Aumentar o nosso número de rol? Não. É que pessoas conectadas a Cristo conectem outras pessoas a Cristo. O objetivo de você ter sido salvo é para você ser instrumento nas mãos do Senhor. Deus te escolheu do jeitinho que você é para te usar nas mãos dele, para ser um instrumento de salvação na vida daqueles que ainda não estão salvos. Amém? Tem gente na sua vida, nos seus relacionamentos, que precisa de Cristo? Tem gente na sua vida, nos seus relacionamentos, em que a igreja de Cristo ainda não nasceu, porque ele não teve uma revelação clara do Kyrios, de quem Cristo é? Tem ou não tem? Então, se a igreja já nasceu para você, você deve levar a igreja até aquela pessoa. E que jeito que você leva a igreja? Vivendo, se relacionando e mostrando o que Cristo está fazendo na sua vida, principalmente nas suas dificuldades. Não mostra uma pessoa perfeita, porque elas não existem. Mostra uma pessoa com defeitos que está sendo regenerada e trabalhada dia a dia. Nosso mundo precisa de autenticidade e não mais de ilusão. Então, a grande questão é que a igreja é esse lugar. Alguns dizem que, do ponto de vista teológico, a igreja é aquele ambiente onde aqueles que são reconciliados por Cristo também são usados por Cristo para reconciliar outros no mundo. Eu e você precisamos entender que nós somos o templo. Nós somos o prédio. Nós somos o edifício e é por isso que temos que cuidar bem desse prédio, é por isso que nós temos que santificar esse prédio, é por isso que nós devemos consagrar esse prédio, é por isso que nós devemos alimentar esse prédio da palavra, é por isso que esse prédio precisa ser nutrido através de uma vida de santidade e oração, para que esta igreja seja eficaz nas mãos do Senhor na nossa geração. Aonde você está? A igreja de Cristo está. E pensando naquilo que nós queremos como igreja nesse ano, nós queremos que você entenda isso. Não é só a dinâmica de convidar pessoas, mas sobretudo a dinâmica de irmos ao encontro das pessoas. É levar a IPI Filadélfia no seu endereço de trabalho, de escola, de moradia. Aonde você está, a igreja de Cristo está, se a revelação do Kyrios nasceu para você. E uma das coisas que nós precisamos fazer, queridos, em nome de Jesus, e esse é um desafio, e eu já estou concluindo, é que nós precisamos sair dessa ideia de que isso aqui é a igreja. Isso aqui é um prédio, esse é um lugar que a igreja de Cristo se reúne, mas se todos forem embora, aqui continuará sendo apenas um prédio. Desculpe, e eu quero que você me entenda com todo respeito, este lugar não pode ser mais santo do que a sua cozinha, do que a sua sala, do que o seu quarto, do que a sua sala de trabalho, porque este lugar não é santo. O que torna este lugar santo somos nós. Nós precisamos de um movimento neste ano, 2017, como igreja, de pessoas que se comprometam em levar a igreja de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Jesus te chamou. Jesus tem tratado na sua vida. Eu creio que Deus tem ministrado ao seu coração coisas lindas. Eu creio que você, em muitas áreas, tem sido confrontado e confrontada. Eu creio que na sua vida você tem tido grandes desafios. Mas um dos grandes desafios que Jesus tem para a sua vida é que você seja a igreja fora daqui. Se eu e você formos a igreja fora daqui, quem sabe batismo e profissão de fé não acontecerão esporadicamente, mas eles acontecerão todo culto. Quem sabe a celebração da ceia aconteça em todo culto. Porque aonde a igreja de Cristo está, o milagre acontece. Cristo é revelado e o poder de Deus se manifesta. A essência da igreja, e você é a igreja, é testemunhar Jesus a aqueles que não o conhecem. Paulo deixou isso muito claro nos Efésios. E por último, a palavra igreja, que no grego é eclesia, é uma palavra composta de duas palavras, ek, eclesia. E a palavra eclesia significa os que foram chamados para fora. Você foi chamado para fora. Nós te convidamos a vir aqui para ser abastecido, apoiado, fortalecido, treinado, equipado para você ser igreja. Aonde? Lá fora. Esse é o nosso desafio. Tem muitos amigos seus, muitos parentes que estão esperando a revelação do Cristo, não num templo, mas na sua vida, na sua história, no seu testemunho, E isso vai fazer a diferença. Não foram pessoas que vieram ao lugar. Foi o lugar que foi até essas pessoas. Por isso, meu amado, eu espero que pela fé em nome de Jesus você entenda isso. Cristo podia muito bem, quando ele começou o seu ministério, ter ido para um templo, ter ido para um prédio. E eu acredito, pelo pai dele ser o dono do ouro e da prata, ele poderia construir uma igreja muito maior e melhor do que de Salomão. Mas ele decidiu investir em outros edifícios. Gente. Pessoas com defeitos. Pessoas com problemas. Para mostrar que a dinâmica da revelação de quem Cristo é, é para que pessoas com defeitos e pessoas com problemas são transformados a partir da revelação de quem Cristo é para elas. Desde o dia que Cristo entrou na minha vida, muita coisa mudou. Tem uma canção que diz assim: como foi até hoje eu não sei, mas confesso, sim, mudei e mudei para melhor. Minha vida, meus problemas, tudo a ele eu entreguei. É verdade, em Jesus eu mudei. E para trás tanta coisa já ficou. O que eu era eu já não sou, pois Jesus me mudou. Minha vida, meus problemas, tudo a ele eu entreguei. É verdade, em Jesus mudei. E é isso que Cristo quer fazer com você. E é isso que Cristo quer fazer a partir de você. A ceia que nós vamos participar agora é a grande revelação do Kyrios sobre a tua vida. No dia que Jesus se tornou o seu Senhor, você se tornou o seu servo, você se tornou alguém que se entregou nas suas mãos. E hoje na ceia você celebra isso. Mas você também se tornou a igreja de Cristo, que precisa ser efetiva e dinâmica fora do prédio. Que precisa ser melhor. A tua igreja não está boa, meu irmão? Falta muita coisa na tua igreja hoje? Tem muito problema, tem muito defeito? Vamos arrumar ou não? Vamos embora? Vamos consertar? Sabe como é que nós vamos consertar, pastor? Consertando a nós mesmos. Essa igreja pode ser muito melhor do que ela já for, se nós formos pessoas melhores do que já somos. Queria orar por você. Queria que você, em nome de Jesus, se foi desafiado por essa palavra e quer assumir um compromisso diante de Deus, de ser a igreja fora daqui, de que quer celebrar a revelação do Kyrios sobre a tua vida e na vida dos outros. Queria te convidar a ficar em pé para a gente orar junto, para que Deus possa nos usar. Amém, Jesus. Pai, queremos colocar Pai, queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar. Nós não queremos estar presos, Senhor, em outra coisa a não ser em ti. E confessamos que muitas vezes nós colocamos ritos, conceitos, pré-conceitos, normas, acima daquilo que tu ensina, Pai. Daquilo que tu és, daquilo que tu exige. Mas infelizmente, Senhor, ao invés de sermos um instrumento de regeneração para muitos, hoje a igreja em muitos lugares se tornou um lugar de decepção e de frustração. Mas a grande questão, Senhor, e eu quero confessar esse nosso pecado, é que isso aconteceu porque nós deixamos de olhar para ti como deveríamos olhar. Isso aconteceu porque nós deixamos de nos inspirar em ti como deveríamos nos inspirar e colocamos expectativas em pessoas que nós não deveríamos colocar. Porque a tua palavra nos ensina que confiança só em ti, entrega só a ti. Ó Deus, abençoe esse teu filho, essa tua filha. Se ele ficou em pé, ela ficou em pé porque ele tem e ela tem entendido que ele pode ser melhor. Então, ó Deus, que naquele dia que o fundamento do céu foi declarado na boca de Pedro, que da mesma forma que aquela revelação tão forte, tão precisa, tão profunda aconteceu na vida daquele homem, com defeitos, com problemas, que da mesma forma essa revelação aconteça para nós hoje, Senhor, para nós aqui hoje, como nós cantamos, vem Senhor escrever a tua história nas nossas vidas. Escreve uma nova história na nossa vida, Senhor, em 2017. Tira-nos da comodidade, do espírito de religiosidade que nos aprisiona e nos leva, Senhor, a uma espiritualidade que nos liberta de nós mesmos, dos outros, para Ti, Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui que muitas vezes se culpam de coisas que o Senhor não está, muitas vezes exigindo dela, mas que pessoas estão. Então, ó Deus, em nome de Jesus, liberta esse Teu Filho para Ti. E que a única coisa que pese no seu coração seja a Tua Palavra. Que a única coisa que pese no seu coração seja a Tua pessoa, Senhor. E usa a IPI Filadélfia como um instrumento poderoso, uma arma de guerra, preparada e armada até os dentes do fogo do Espírito, para dar baixas no inferno nesse ano. Que muitos jovens drogados, que estão presos ao sexo ilícito, sejam restaurados, Senhor, para a Tua glória. Que muitos casamentos que estão, Senhor, com as malas nas portas, por causa de uma série de práticas, Senhor, horríveis, sejam restaurados. Pessoas que estão à beira de cometer um suicídio, uma insanidade, uma loucura, sejam alcançadas pela Tua igreja, por esse irmão que está aqui, por essa irmã que está aqui, por essa criança, por esse adolescente, por esse jovem, pré-adolescente, adulto, velho, que eles sejam a Tua igreja, Senhor, nesse mundo caótico, e que eles possam levar hoje essa celebração da esperança que a Tua mesa nos ensina aos desesperançados. Que eles possam levar a Tua graça aos desgraçados. Que eles possam levar o Teu amor aos que não têm mais nenhum tipo de afeto no seu coração. Vem, Senhor, escrever a Tua história através das nossas vidas. Escreve, Senhor. É a nossa oração. Em nome daquele que é o fundamento da igreja. Cristo Jesus. Amém.